CBN Campinas.
É, estamos de volta com o CBN Campinas. É, isso não significa nada, né, João Carlos?
Absolutamente nada.
Então tá bom. Com o médico sanitarista da Coordenadoria em Vigilância em Saúde de Campinas, André Ribas Freitas. Bom dia, doutor André.
Bom dia, Marco Mazzarelli. É, só uma pequena correção, eu já não sou mais da Coordenadoria de Vigilância em Saúde.
Tá certo. Desculpa a nossa falha aqui.
Estou atuando, sou médico e professor da Faculdade de São Leopoldo Mandim.
Tá certo. Desculpe a nossa falha aqui, viu, doutor? É, doutor, então vamos falar, médico sanitarista, como que o senhor está avaliando esses casos, essas informações novas de aumento de casos da Covid-19 em todo o nosso país, inclusive aqui em nossa região?
Veja, o que está acontecendo no Brasil, na região, no estado de São Paulo, é muito diferente do que aconteceu na Europa, né? A gente não pode misturar as coisas. Por quê? Né? O que aconteceu na Europa foi assim, após o mês de abril, maio, eles conseguiram controlar a doença de modo a levar quase zero, né, o número de casos de Covid. E no Brasil não. Começou um pouco mais tarde no Brasil, porque a gente rapidamente havia tomado as ações de lockout, mas a partir do momento que começou a aumentar, foi um platô a partir de junho, até agora não caiu substancialmente. O que houve a partir de setembro foi uma discreta melhora no número de hospitalizações e ocupação hospitalar. Mas a transmissão não diminuiu significativamente de forma a dizer que terminou a primeira onda. Então, o que aconteceu? As medidas de contenção coletiva foram relaxadas, voltou-se a abrir comércio, voltou-se a abrir bares e restaurantes. E isso não foi substituído por uma outra ação efetiva. Né? Então, logicamente, uma coisa que estava estabilizada, que você favorece, né, sem substituição por uma outra ação efetiva, logicamente era esperado que aumentasse o número de casos.
Entendi. Então, o que a gente precisa saber e explicar corretamente para as pessoas? Nós não estamos numa segunda onda. A transmissão da doença é que deu uma desacelerada, mas por essa abertura que nós tivemos, o contágio continuou e voltou a crescer. É isso, doutor?
Exatamente. É totalmente diferente da Europa. Eles controlaram a doença, não tinha mais muito vírus circulando. Pontos isolados, clusters. Aqui não, estava na população geral. Agora, qual que é a maneira como controlou na Europa? Eles controlaram com rastreamento, isolamento, quarentena de contato. Coisa que a gente não tem feito sistematicamente no Brasil. Né? E por que isso é importante? Porque o paciente, não adianta colocar só o paciente em isolamento. Uma parte da transmissão, ela ocorre antes do início de sintomas. Quase 50% da transmissão da Covid ocorre antes do paciente começar com sintomas. Então, mais importante até do que isolar o paciente que está com Covid, é isolar os contatos dele. As pessoas que estiveram com ele 2 dias antes dele começar o sintoma, até 10 dias depois. E por que isso? Para tentar interromper, ou pelo menos diminuir, quebrar a cadeia de transmissão. E aí sim a gente vai diminuir a ocorrência da doença na comunidade e vai poder voltar, né, a uma situação de abertura do comércio com mais segurança.
Tá certo. João Carlos de Freitas, sua pergunta ao médico sanitarista da Faculdade São Leopoldo Mandique, André Ribas Freitas.
É, praticamente, doutor, voz geral, as autoridades principalmente entendem que a partir do entretenimento que você mesmo colocou aí, né? Não que o comércio seja entretenimento, mas existe. Os bares, restaurantes, a gente pode dizer que são, e o comércio uma necessidade. Mas, enfim, é também uma fonte perigosa. Quer dizer, que você acha, então, que as autoridades têm que pontuar esses aspectos?
Veja, a gente tem que entender que no Brasil, o controle foi feito basicamente através das ações, das ações coletivas, interrompendo todos os bares de funcionários, fechando as esportivas, fechando o comércio, tá certo? Isso tem um custo social muito alto. É efetivo, de fato, mas não é sustentável a longo prazo. O que tem que ser feito tem um custo social muito menor, uma efetividade muito maior, mas dá trabalho, é ir atrás de cada caso e isolar cada caso e os seus contatos. Esta ação, ela é mais efetiva, ela é menos custosa socialmente, né, para o conjunto das pessoas, né, só que ela é mais trabalhosa. Então, é muito mais simples você emitir uma norma que fecha o comércio e proíbe o funcionamento de bares e restaurantes, etc., do que, isso do ponto de vista do governo, né? Do que você ir atrás de cada paciente, de cada contato daquele paciente, e colocar tanto o paciente como o contato dele em isolamento. Essa ação é efetiva, menos custosa e sustentável a longo prazo. Esse é o ponto-chave que a gente não tem feito sistematicamente em nenhuma situação. E é o que deveria ser feito, né? O que deve ser feito daqui a pouco, tem que fazer, não tem como fugir disso.
Mais algum questionamento? Não,
eu queria saber o seguinte, o ideal, doutor, o ideal seria se nós tivéssemos um plano de um pouco mais efetivo nos testes, né? Porque no fundo, a gente tem padecido muito pela falta de capacidade dos testes.
Né? Olha, desculpe, eu não concordo plenamente com isso, não. Né? Atualmente, nós temos uma capacidade de testagem suficiente para os casos. Tá? Eu já tivemos problemas lá atrás. Né? Atualmente, a gente não tem tanto problema com testagem. O que a gente tem problema sim, é com rastreamento. É identificar quem teve contato com o paciente para colocar os contatos em isolamento. Tá? Então, assim, até acho que se aumentar a onda agora com esse aumento recente do número de casos, provavelmente a gente pode postar a capacidade laboratorial. Mas hoje em dia, a gente tem visto uma velocidade de resposta nos exames suficiente para o nosso problema. E repito, a questão do rastreamento e isolamento dos contatos, fazer quarentena dos contatos, é uma coisa que pode ser feita com a capacidade que a gente tem de laboratório atual.
Tá certo. Doutor André Ribas Freitas, médico sanitarista da Faculdade São Leopoldo Mandic de Campinas, muito obrigado por atender mais uma vez a reportagem CBN. Um bom dia para o senhor.
Eu agradeço a oportunidade e vamos aí torcer para que esse ciclo de crescimento não seja tão intenso, mas a perspectiva não é tão boa assim, não. Um abraço para vocês e a todo o pessoal.
Em cima do que o senhor está comentando no final, deixa eu ponderar mais uma questão. O senhor acredita que possa haver regressão de fases nos municípios?
A possibilidade é muito grande, na minha opinião.
Na opinião do senhor?
A probabilidade
é. E isso é para já, para depois da eleição, para dezembro, para o Natal, como é que é?
Então, aí eu já tenho dificuldade, porque com certeza o calendário eleitoral vai ser considerado, né? Porque as decisões nem sempre são tomadas totalmente do ponto de vista técnico, né?
Então é uma opinião do médico sanitarista que fica aí o alerta. Obrigado, viu, doutor André? Um bom dia para o senhor.
Um bom dia para vocês e um bom dia aos outros.